uma boa noite.
Não, gente!
E aí, bicha?
Quem é você?
Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Vamos aos destaques de hoje. Pastora ameaçada por realizar casamento entre mulheres recebe apoio de grupo gay de Alagoas. Escritora do primeiro best-seller lésbico no Brasil, Elaine Baeta lança livro intimista de poesias na Bienal. É lei. Ataque LGBTfóbico nos estádios de Pernambuco agora é crime com multa de até 20 mil reais. Próximo James Bond pode ser não binário, é o que sugere produtora da franquia 007. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu no G1. Grupo gay de Alagoas emite nota em apoio à pastora ameaçada de morte por realizar casamento entre mulheres. Publicado em 15 de dezembro de 2021 por Redação G1 Alagoas. O Grupo Gay de Alagoas emitiu uma nota nesta quarta-feira, dia 15, em apoio à pastora Odja Barros e em repúdio às ameaças de morte que ela sofreu após realizar o casamento homoafetivo entre duas mulheres em Maceió. As ameaças foram denunciadas à Polícia Civil, que vai investigar o caso.
Ao mesmo tempo, nos solidarizar com a pastora e familiares, que diretamente ou indiretamente sofrem atenção pelas ameaças proferidas por algum criminoso covarde que, através de sua rede social ou um fake, ameaçou a pastora de atirar várias vezes em sua cabeça.
Diz trecho da nota assinada pelo presidente do Grupo Gay de Alagoas, Nildo Correia. A pastora Odja formalizou queixa na terça, dia 14, e nesta manhã ela esteve em uma reunião com a Polícia Civil para tratar do caso e foi informada de que as ameaças serão investigadas.
Aqui ressalto mais uma vez que cobraremos incansavelmente uma celeridade e rigor por parte do delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas, Carlos Alberto Rocha Fernandes Reis, que o mais rápido possível esse criminoso seja preso. Ao mesmo tempo, também cobraremos da justiça que o direito fundamental de liberdade de expressão religiosa não seja tirado por criminosos como esse.
Ressalta o Grupo Gay de Alagoas. Brasil 2021 é isso aí, gente. Ontem demos essa matéria linda sobre o casamento realizado pela pastora Odja, sobre tudo que ela falou de contexto bíblico e estudos que, como teóloga, ela tem feito. Terminamos o programa de ontem em um clima tão bom com essa matéria e hoje a gente tem isso. Ameaças à pastora por gente que se diz cristã. Sério, que Deus é esse que essa gente acredita? O cara acha mesmo que está sendo um bom cristão mandando uma mensagem ameaçando a vida da pastora com a foto de uma arma? Delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas, Carlos Alberto Rocha Fernandes Reis. Estaremos acompanhando o caso. Grupo Gay de Alagoas, contem conosco com este canal, com este espaço, para o que precisarem. E pastora, Deus está contigo. Nada de mal vai te acontecer e muito obrigado por estar conosco. Deu na Glamour. Trocava os nomes dos romances da Meg Cabot para fingir que eram duas meninas, com Elaine Baeta, autora do primeiro best-seller lésbico no Brasil. Publicado em 9 de dezembro de 2021 por Malu Ribeiro. Elaine Baeta é autora best-seller, lésbica, apaixonada por literatura. A arte de contar, narrar e se envolver com histórias diferentes veio desde cedo, intensificada ainda mais após seu avô, outro amante das letras, perder a visão por conta da diabetes. Ela então foi seus olhos por muito tempo.
O meu problema com a leitura começou quando eu passei a me descobrir e não tinha nada para ler sobre mim.
Conta. A solução?
Eu li os romances da Meg Cabot e trocava o nome dos personagens para fingir que eram duas meninas e conseguir terminar a história.
Depois, e já cansada de ter que ficar riscando as páginas, ela decidiu escrever suas próprias narrativas no site chamado Wattpad. Ali, nas páginas da web, nasceu o primeiro livro da Soteropolitana, O Amor Não É Óbvio, que ultrapassou a marca de 20 mil exemplares vendidos e tornou-se o primeiro best-seller lésbico no Brasil.
A minha intenção era que pessoas frustradas como eu pudessem encontrar um romance lésbico para ler.
Conta Elaine. Na época, com 19 anos, a história fez sucesso na plataforma, alcançando 400 mil leituras.
Aquilo começou a tomar um rumo que eu não imaginava.
Até que ela começou a receber propostas de editoras.
A primeira vez que eu vi um contrato na minha frente foi quando eu tive noção que dava para fazer aquilo como profissão. E eu sempre quis que tivesse um romance lésbico nas prateleiras das livrarias. Só nunca imaginei que o primeiro fosse ser o meu.
Relembra. Hoje, aos 24 anos, Elaine lança seu segundo livro, o Oxê Baby, um livro de poesias que, segundo ela, é muito mais pessoal.
O amor não é óbvio, eu escrevi para que todos tivessem oportunidade de ler um romance lésbico, um final feliz. Oxê Baby, eu brinco que é o meu caderno de poesia porque literalmente é. Desde o início da minha descoberta, eu guardo folhas inteiras com frases e poemas escritos, que agora estão dentro deste livro. Ele é meio que um livro de poemas com uma autobiografia poética, uma mistureba.
Brinca. É sobre contarmos as nossas histórias, né, Elaine? É no que eu acredito e é por isso também que eu ocupo esse espaço aqui, para também dar ainda mais visibilidade para pessoas como você. Obrigado pela sua arte, viu? A Elaine Baeta, gente, participou da Bienal do Livro, esteve em uma das mesas LGBTQIAP+ do evento, como eu contei algumas semanas aqui na matéria sobre a Bienal. Queria muito tentar contato com ela, mas não deu tempo até o fechamento dessa edição, mas ainda vamos conversar. Por ora, leiam O Amor Não É Óbvio, leiam Oxê Baby, leiam as nossas histórias, as que são contadas por nós. Valorizemos a nossa expressão para que cada vez mais pessoas da nossa comunidade sejam empoderadas a se expressar. Deu no IG Queer. Lei pune ataques LGBTfóbicos em estádios com multa de R$20 mil em Pernambuco. Publicado em 14 de dezembro de 2021 por Camila Cetrone. No último dia 10, o estado de Pernambuco sancionou uma lei que vai multar em R$20 mil pessoas que proferirem ataques LGBTfóbicos em estádios. De acordo com o Correio Brasiliense, também serão multadas ofensas de cunho racista e misóginas. De acordo com o texto da lei número 17.522, o valor de R$20 mil deverá ser pago pelos clubes esportivos. Já os torcedores que realizarem as ofensas poderão pagar multa de até R$1.000. O texto da legislação foi escrito por Gustavo Gouveia, do DEM, e João Paulo, do Avante. Serão abordadas e multadas manifestações e ações de qualquer tipo que tenham um cunho violento, constrangedor, ofensivo, intimidador e vexatório. Além das ofensas verbais, também serão observados mensagens codificadas em cartazes, hinos ou símbolos, por exemplo. Essa mesma legislação também tem como objetivo agir para prevenir e punir casos de assédio sexual que acontecerem em estádios de futebol. Além disso, reforça ainda o racismo como uma ofensa violenta, constrangedora, intimidatória e vexatória, capaz de atingir as pessoas negras de forma psicológica, moral, ética e filosófica. É sobre isso. Ainda é muito pouco, mas temos visto avanços na legislação no que diz respeito à LGBTfobia e suas vertentes. Precisamos cobrar mais e reconhecer avanços, mas especialmente fazer com que a lei seja cumprida. Esse é o desafio, tá? Infelizmente, há preconceito e discriminação arraigados no sistema e muitas, muitas vezes, os responsáveis por nos dar suporte são os mesmos que nos fazem mal. Não são todos, mas sim, são a maioria. A gente se sente exposto demais quando buscamos ajuda. Muita gente desiste, inclusive. E não, gente, não desistam de gritar pelo cumprimento das leis. E nos ambientes do esporte e do futebol, há de se combater com força quaisquer manifestações discriminatórias, tá? Deu no Olhar Digital. Futuro James Bond pode ser não binário, sugere produtora de 007. Publicado em 13 de dezembro de 2021 por Tamires Ferreira. O mistério sobre o próximo James Bond ser homem ou mulher já foi desvendado há algum tempo por Barbara Broccoli, produtora da franquia 007, que afirmou que o personagem continuará sendo interpretado por um homem. Contudo, agora, durante o podcast Girls on Film, a cineasta afirmou a Anne Smith, apresentadora do programa, que um futuro Bond sem pronomes pode ser uma ideia para a próxima saga.
Quem sabe? Eu acho que está aberto, sabe? Só temos que encontrar o ator certo,
disse Broccoli. Brócoli ao ser questionada sobre o gênero do próximo agente secreto. De acordo com Deadline, durante a entrevista, a produtora reforçou mais uma vez sua preferência para que o papel ainda seja de um homem britânico e explicou que as mulheres terão outros papéis. Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, Brócoli ainda acrescentou que também não se importa com a etnia do ator.
Acho que será um homem, porque não acho que uma mulher deveria interpretar James Bond. Acredito em fazer personagens para mulheres e não apenas as mulheres desempenhando papéis masculinos. Não acho que haja papéis bons o suficiente para mulheres, e é muito importante para mim que façamos filmes para mulheres sobre mulheres. Ele deve ser britânico, então britânico pode ser de qualquer etnia,
disse ela. Com a sugestão da cineasta, fica no ar o que os fãs podem ou não esperar do próximo James Bond, que substituirá Daniel Craig. Entretanto, esse é um mistério que só será desvendado a partir de 2022, já que a produtora afirmou em entrevistas anteriores que a busca por esse futuro ator só começa no ano que vem, bem como a definição de alguns pontos em discussão. Que seja interpretado, então, por uma pessoa não binária, né, produtora? Seria uma grande oportunidade, inclusive, de darmos visibilidade para pessoas não binárias que interpretam, que estão nas artes cênicas, porque elas existem aos montes, incríveis, talentosíssimas, criativas, livres. Temos aí uma chance de furarmos bolhas, suscitarmos debates. Estás preparada, Hollywood? A conferir. Sextou! Temos uma premissa aqui no Bom Dia de tentarmos fazer das sextas dias com notícias leves, positivas, para embalar o fim de semana da gente. Mas nesse Brasil, nesse mundo, nesse 2021, nem sempre é possível, né? Mas a boa notícia de hoje é que saímos no blog do Zine Cultural como um dos 26 podcasts para se conhecer ainda em 2021. Achei fofo e agradeço muito em nome de toda a equipe de 507 pessoas. Mentira! Dan, Rod e eu agradecemos muito, viu, Zine? O link pro blog vai estar na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias. Apresente o Bom Dia Bicha para mais uma pessoa da nossa comunidade, ou pessoa aliada. Fala da gente nas redes, marca lá nos arrobas que também estão na descrição do episódio. Mande mensagem de voz lá no Anchor, o link também tá na descrição do episódio. Pode também mandar e-mail, tá, gente? É lá no queobichapod@gmail.com. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Um bom fim de semana para todo mundo, divirtam-se, com ou sem moderação, mas voltem segunda aqui para ouvir a gente, hein? Um beijo!